E nós anunciamos o início do programa e já estamos em linha direta com o deputado federal Ricardo Teobaldo, que recebeu do ministro da Integração Nacional Gilberto Ock de que a informação de que não haverá paralisação das obras da barragem de Ingazeira nem da adutora do Pajeú, ações determinantes para a segurança hídrica de boa parte da região, na nossa região do Pajeú. Agora, deputado, da adutora eu não sei, mas da barragem de Ingazeira, eu fui informado, inclusive neste momento, né, de que os trabalhadores que restam estão, inclusive, de aviso prévio. Então, o que garante se os últimos trabalhadores que restam já estão de aviso prévio, o que garante que essa obra vai continuar? Bom dia.
Bom dia, Anchieta. Olha, nós tivemos com ele na terça-feira, hoje é sexta. Terça-feira nós tivemos com ele em Brasília, inclusive acompanhado do senador e do ministro Armando Monteiro. E a conversa que nós tivemos com ele foi exatamente para não haver a paralisação. Porque todos nós sabemos que paralisando uma obra dessa, primeiro, que para retornar, recomeçar é mais difícil. Uhum. Depois, até um custo de desmobilizar a obra. E depois o custo para mobilizar e voltar a iniciar a obra novamente tem um custo grande para o governo, um custo para o Estado grande. Então nós colocamos a necessidade dessa obra não continuar, o desgaste que é para o governo e o que causa para a população a paralisação dessa obra. E o que nós escutamos e ouvimos do ministro foi o seguinte: existe uma dificuldade de caixa e de recursos muito grande para o governo. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo um ano, esse ano 2015 é um ano de crise, é um ano difícil, não é um ano fácil. Está aí o contingenciamento do orçamento do governo, mas ele colocou para nós que como é que está hoje o fluxo financeiro da obra. A obra foi pago já dela aproximadamente mais ou menos aí 10 milhões de reais. Tem 7 milhões, Anchieta, tirado nota fiscal. A nota fiscal tirada, aguardando pagamento à empresa. E tem mais 1,5 milhão aproximadamente de obra feita para ser tirada a nota. Ou seja, já tem 8,5 milhões, 9 milhões de obras feitas. Com 10 que já foi pago, nós estamos praticamente aí com 50% da obra concluída. 50%. Então nós fizemos um apelo para que ele não deixasse essa obra parar. E o que é que ele nos colocou? Que não teria como pagar de imediato os 9 milhões, mas que pagaria 2,2 e 500 para que a empresa continuasse a obra em ritmo lento. Para o mês pagava mais 2,2 e 500, ia amortizando esse dinheiro e a obra não pararia, continuaria a obra em andamento. O que é que pode estar ocorrendo? E nós vamos, essa informação sua eu não tinha, nós vamos entrar de novo em ação. É a empresa não ter ainda sido oficializada da decisão dele de que vai pagar aí 2 milhões ou 2 e alguma coisa, e ela continua num ritmo mais lento. O que se aplica para essa obra, do jeito que eu estou falando, a mesma coisa para também a outra obra que é de extrema importância na região, que é a adutora do Pajeú, e que já está aí quase que chegando em São José do Egito, já chega em Tuparetama a obra. Então, nós vamos, Anchieta, de novo, comunicar ao Ministério de que as obras, de que os funcionários restantes estão em aviso prévio, e vamos também tentar entrar em contato com a construtora, que é o consórcio que está aí, me parece que é a Ingetec, a empresa, uhum, para que essa obra não paralise. Foi a colocação do ministro, porque eu sei que a paralisação dessa obra prejudica demais essa região. A obra da Ingazeira, a barragem da Ingazeira, vai beneficiar em torno de 40 mil pessoas. E a adutora do Pajeú, em torno de 500 mil pessoas. Então, num momento de seca como nós estamos vivendo, a paralisação dessa obra é um caos na região. Eu, inclusive, tenho sido cobrado, Anchieta, quase que diariamente pelos companheiros da região. Mário Viana de Ingazeira me cobra isso direto, liga para mim aperreado por conta da situação. O prefeito Tabira Sebastião Dias quase que não deixa eu dormir Sávio Torre, Maurício lá de São José do Egito, o vereador, então todos ligando, todos cobrando, inclusive falei também por telefone ontem com o prefeito de Afogados, vai ter inclusive na próxima semana a reunião, vai ter um movimento em Brasília com as associações dos prefeitos, a MUP, nós vamos receber os prefeitos de Pernambuco lá em Brasília. Então, nós vamos de novo, eu vou ligar agora para o ministro Armando Monteiro, procurar falar com o ministro Gilberto da Integração, para que a gente não aceite, nós não podemos aceitar que essa obra paralise de jeito nenhum. Paralisar essa obra para voltar é mais difícil e é mais complicado e vai penalizar muita gente aí do Pajeú que precisa e que está sofrendo com a falta d'água.
Agora, se tratando da adutora do Pajeú, deputado, a obra já está bem devagar. Você acha que ela vai seguir lenta como está? Ou essa lentidão citada pelo ministro vai ser ainda superior, vai ser maior do que a atual que a gente está vivenciando?
Eu não posso te dizer, Chieta, se vai ser maior ou menor, porque, na verdade, eu não tenho conhecimento de como ela está andando. Eu sei que ela está lenta. Uhum. Agora, o que é que nós precisamos? Nós estamos vivendo um quadro difícil esse ano. Esse ano é um quadro de dificuldade extrema. Você sabe que eu estou agora como relator do orçamento em Brasília. Uhum. O primeiro mandato, tá? Nunca ninguém relatou o orçamento, a LDO, no primeiro mandato. Para mim é uma satisfação muito grande, compromisso muito grande, mas estamos lá tentando dar conta desse recado e dessa missão. Então a gente sabe, o orçamento é de quase 3 trilhões de reais. O contingenciamento aí vem forte. A arrecadação do governo caiu, está caindo. Então a situação é de dificuldade, é falta de dinheiro. Então o que é que nós temos que fazer? Fazer com que essas obras, elas andem num ritmo lento, mas não parem. Porque o pior, Anchieta, é quando a obra para. Parou a obra, desmobiliza, a empresa tira os equipamentos, tira caminhão, tira tudo, indeniza todo mundo. A obra está parada. Para retomar a obra parada é pior, porque não só tem essa, tem outras obras. E aí começa um conjunto de obras. Você vai tratar, Anchieta, como eu fui dessas obras lá no Ministério, ele chama os assessores, ele chama o pessoal da Codevasf, ele chama o pessoal da infraestrutura do Ministério. Quando você senta, são milhares de obras espalhadas pelo Brasil todo. Então, quando você vai tratar de uma obra específica, ele vai em cima daquela obra pegar como a obra está. Quando eu fui tratar com ele, eu já levei mais ou menos as informações que eu tinha daqui. E aí bateu com as informações que ele me repassou de lá. Então, imagine que essa obra pare. Vai parar como outras têm parada por aí. E aí o que é que vai acontecer? Quando retoma essa obra? Ninguém sabe. E o custo depois de retomar a obra? Vem outro problema. Quando uma obra para, ao longo de algum tempo, 3 meses, 5 meses, 6 meses, ou o que for, você tem um custo de mobilização que você vai ter que botar incluso na licitação, que já foi feita, aí começa o problema todo. A empresa não quer mais voltar se não houver um aditivo, aí não faz o aditivo, aí pronto, aí começa uma série de empecilhos que vai atrasar mais a obra e que vai dificultar mais a obra. Então, o que é que nós temos que torcer? Eu tô sendo realista, eu tô aqui torcendo para que a gente consiga continuar ela, mesmo que o ritmo seja lento, mesmo que ela demore mais 6 meses, mais 8 do cronograma que era, é melhor para a região, é melhor para nós, que ela não pare, continue lento, mas que continue. Foi esse o apelo que nós fizemos, que eu fiz ao ministro. E eu disse, ministro, a situação lá é de dificuldade extrema, essa obra não pode parar. Inclusive o ministro Armando Monteiro, na hora, endossou, colocou para um colega, ele é colega do Gilberto, dizendo, nós, Gilberto, não vamos deixar essa obra parar. Vamos arrumar recurso, vamos tirar de outras obras maiores um recurso, porque essa obra, de qualquer forma, é uma obra menor de Engazeira e a outra já está no fim, para que essa obra não pare. Ele, inclusive, falou da adutora do Pajeú, dizendo que essa obra era importantíssima, que a presidente tinha recomendado essa obra, que Armando já tinha falado com a presidente sobre essa obra, que essa obra vai para Paraíba, não é isso? Uhum. A obra chega na Paraíba. Isso. Então, eles sabem da importância da obra e nós vamos ficar em cima, chefe. Eu vou estar em cima para que essa obra não paralise. Uhum. Se ela andar devagar, se ela continuar, é muito bom para a região e bom para nós. Se essa obra parar, é muito ruim. Nós vamos ficar em cima fiscalizando para que não haja paralisação dessas obras. Eu vou agora, com essa informação que você está me dando, eu vou ligar para o ministro Armando Monteiro e vou ligar para o Ministério da Integração e colocar para ele, a nossa conversa foi tensa, que ele entre em contato com a empresa o mais rápido possível, se já não entrou, que entre, que informe o que ele passou para nós, para que essa obra não paralise.
Ok, agora deputado, o senhor foi votado aqui em Itabira, em Gazeira, Tuparetama, São José do Egito, já tem algum encaminhamento aí de alguma ação para esses municípios onde o senhor foi apoiado no último pleito aqui no estado de Pernambuco?
Olha, Anchieta, eu tive 14 mil votos aí na região, nós estamos trabalhando para que isso possa acontecer. Agora, é importante que a população saiba e tenha conhecimento de como as coisas estão, e é importante que o político, a credibilidade que o político possa ter com a população é quando o político não enrola, não mente e não fica querendo fantasiar as coisas. Esse ano, por exemplo, você sabe, você ouviu, você tem conhecimento das emendas impositivas, não tem, Tietchan?
Claro, sim.
Foi aprovado pelo Congresso as emendas impositivas, não foi isso?
Exatamente isso.
Pois é, essas emendas impositivas o governo tem que pagar, porém vai haver um contingenciamento. E você está vendo na imprensa, e você tem informação, uma pessoa bem informada, o contingenciamento vai atingir as emendas. As emendas. As emendas é um instrumento que o deputado tem de botar recursos para os municípios. Pois bem, as emendas dos deputados deverão ser contingenciadas em mais ou menos 40%, aproximadamente. Ou seja, o deputado que teria, vamos dizer, 12, 15 milhões de emendas, bota 40% a menos. Então significa que quase metade das emendas dos deputados não vai ter, vai diminuir o valor das emendas. Com isso diminui o valor que os deputados têm para botar nos municípios. Estou colocando isso para que a população que está me ouvindo saiba que aqui não tem mentira. Então isso é um fato. Esse ano o país está em dificuldade, como já disse no começo do programa. Vai cortar investimento, as obras, grande parte das obras estão paradas. Outras obras andando em ritmo lento. Por exemplo, essa ação que eu estou tendo de ir ao ministro Armando Monteiro, de pegar o ministro e ir ao ministro da Integração. Isso é uma grande ação em favor da região. Porque qual é o maior problema da região hoje? Essas duas obras, elas são mais importantes do que qualquer calçamento que eu possa botar em qualquer cidade da região. E eu vi isso do prefeito de Afogados. Ontem o prefeito de Afogados, presidente da AMU, pediu a mim: Ricardo, veja se você consegue abrir um espaço para que a gente tenha uma reunião com o ministro da Integração. Eu estou tentando abrir uma agenda próxima semana para que os prefeitos e para que Patriota com os prefeitos tenham acesso a chegar ao ministro para ter uma conversa com o ministro. Isso é uma ação de quem teve voto, de quem tem responsabilidade na região e de quem está preocupado com as pessoas da região. Agora, na questão que você toca, localizada, por exemplo, Itabira, aí em Itabira, o prefeito Sebastião Dias tem 2 milhões de reais, aproximadamente isso, para calçamento e asfalto. Essas emendas foram colocadas por mim com Armando Monteiro. Essas emendas estão aí, essas emendas já foram empenhadas. Qual é o problema dessas emendas? O prefeito Sebastião Dias está aperreado. Semana passada mandou um pessoal a Brasília, teve na Caixa, eu liguei para a Caixa. Qual é a dificuldade que nós vamos ter? A emenda está empenhada, o projeto Sebastião está aprovando na Caixa. Isso é a situação de Itabira. Lá em Solidão, tem um recurso de SIDA para concluir a escada, a escadaria lá que leva ali aquela área do que tem um turismo muito grande em Solidão. Outra parte de recurso também lá de SIDA, de um posto de saúde. Lá em Iguaraci, por exemplo, tem umas obras de calçamento, 500 mil reais. Essas obras todas que eu me referi agora, essas obras estão nos ministérios aguardando liberação de recurso. Agora, qual é o problema que nós vamos ter? Como falei dessas três cidades, em Pernambuco tem 180. Em quase todas as cidades tem emenda, tem projeto pendente. Então, aonde está a dificuldade, Anchieta? Muito grande. No governo liberal e recursos. Por exemplo, lá na minha cidade de Limoeiro, tem 10 milhões de obras, 10, de calçamento, de praça, de saneamento, de asfalto e está parado. Eu tive com o ministro. O que é que tem de volume de recurso? Aí você fala do Brasil, porque aí o governo federal trata do Brasil. Tem mais de 3 bilhões de reais de obras passadas, como essas, que estão paralisadas. Outros bilhões de obras autorizadas, outros bilhões de licitações feitas. Então, a grande dificuldade do governo, e aí passa a ser nossa, é liberar o dinheiro. Nós estamos no trabalho lá, essa semana que vem, Sebastião Dias vai estar em Brasília, nós vamos circular com os prefeitos em Brasília para tentar liberar esses recursos. Para ir para Tabira, eu já coloquei esses 2 milhões de asfalto e calçamento, eu coloquei um recurso para a praça, coloquei um recurso que Sebastião pediu para fazer um posto de entrada para a cidade, tem um recurso para um pontilhão, esses recursos todos, eles estão sendo destinados para a cidade de Tabira. Agora, uma coisa é destinar o recurso via emenda. Outra coisa é liberar efetivamente para a obra iniciar. Nós temos a esperança de que esses calçamentos e esses asfaltos a gente possa começar a liberar ainda esse ano, final do ano, começo do próximo ano, a gente está conseguindo liberar. Mas isso vai depender muito do fluxo do governo federal, de recursos, de dinheiro, de orçamento, dessa questão, porque os recursos são federais. Nós fazemos o nosso trabalho, botamos a emenda, corremos atrás do Ministério e vamos atrás da liberação desses recursos. Agora, sempre colocando para a população, para não vender uma coisa fácil, não vender uma coisa que depois você não possa entregar. É de que esse ano é um ano altamente difícil para o país todo. Você está vendo aí Pernambuco perder emprego, você está vendo desemprego no país todo, a economia desacelerou, nós estamos vivendo um período difícil. Vamos trabalhar para vencer 2015, para a gente melhorar as coisas em 2016, Anchieta.
Para a gente concluir, ainda sobre essa questão, o senhor citou aí do pessoal que o prefeito Sebastião Dias mandou a Brasília, está com, acho que com uns 15 dias, 20 dias, ele enviou 2 secretários à capital federal. Um pleito aqui que o pessoal está se unindo, inclusive todas as correntes, é que abriram a referência do Nordeste com a Feira do Gado, é a questão da construção de um novo parque para a Feira do Gado. Nesse contato com o pessoal do encaminhado pelo prefeito a Brasília, teve aí com o senhor, se é que teve, eu não sei, o senhor pode confirmar isso pra gente.
Teve no gabinete comigo.
Não é? Essa questão foi tratada também do parque da feira?
Foi tratada, Anchieta. O que é que está acontecendo? Só para você ter informação. Eu vou citar um exemplo de como as coisas estão. O Ministério do Turismo definiu, tá, que esse ano eles não vão botar recursos para São João. Não vão, tá, diante da dificuldade e tal e tal. Porém, Pernambuco tem 3 cidades que o São João realmente é um São João do Brasil, não é nem de Pernambuco. São João de Caruaru, uhum, é um São João que virou uma tradição nacional, é de Pernambuco para o Brasil. O São João de Arco Verde, que é um São João hoje muito grande, e Limoeiro aqui, nós há 8 anos, 10, nós estamos fazendo um São João que é o maior da região. Por Limoeiro passou Zezé de Camargo, Luciano, Fábio Júnior, Ivete, Cláudia Leite, Leonardo, Bruno Marrone, Fernando Sorocaba, Jorge Matheus, tudo que você pensar passou em Limoeiro. É um polo do São João. Inclusive a UOL no ano passado colocou o São João de Limoeiro como os 10 maiores São João do Brasil. Eu estive no Ministério com o prefeito Tiago, o Ministério já tinha informado que não tinha recurso, e eu disse, olha, eu queria ver para Limoeiro, aí levei todas as matérias do Brasil que tem sobre Limoeiro, e aí ele disse, olha, deputado, nós não temos dinheiro no Ministério. Nós estamos no mês de maio, o orçamento atrasou. Aprovação do orçamento, o governo tinha 30 dias para publicar o orçamento, publicou a semana passada 10 dias, e então o Ministério não tem dinheiro. O dinheiro que nós temos aqui no Ministério é para custeio, para pagar conta de luz, conta de água e conta de despesas de empresas de manutenção, de limpeza, essa coisa. Portanto, nós não temos recursos. Então, Anchieta, os ministérios em Brasília estão desse jeito. Nós estamos em maio, chegando em junho. Não foi feito nenhum pagamento nem investimento esse ano. Por isso que essas obras que você está vendo aí estão ameaçadas de parar. Por quê? porque os empresários tocaram esse ano essas obras e praticamente não houve pagamento. O pagamento que houve para essas obras foram restantes já pagados do ano passado. Esse ano, o orçamento da União está parado. Foi publicado há 15 dias atrás. Então, é muito difícil a gente levar, e eu disse ao prefeito Sebastião Dias, e eu disse aos secretários, como eu disse a você, não adianta estar vendendo, chegar no rádio e dizer, não, Anchieta, nós vamos aprovar, isso aí é importante para a região, nós vamos aprovar, nós vamos liberar o dinheiro, e aí daqui a 3 meses não sai, daqui a 6 não sai, da dezembro eu vou para a rádio aí para conversar com a população, desejar um bom ano novo, um bom Natal, você vai me dizer, deputado, e você falou comigo há 6 meses, e cadê? Então, os projetos que são importantes para ir para a região, eu disse ao Sebastião, disse ao prefeito, é bom, prefeito, que você prepare, que deixe ele pronto, que a gente vá. Agora é muito difícil novos projetos, Anchieta, o governo liberar recursos, porque não tem dinheiro. O problema é falta de dinheiro. O governo não tem recursos para pagar, o resto a pagar. Por exemplo, qual é o mais importante que você acha e que a população que está me ouvindo acha? É liberar recursos para ir ou terminar a barragem de Ingazeira? Eu acho que terminar a barragem é mais importante. É terminar a doutora aí do Pajeú ou liberar outros recursos? É terminar a doutora. Então, o governo e o ministro foi bem claro. Não existem recursos, no momento, para obra nova. Nós não vamos iniciar obra nova sem terminar a antiga. Eu acho que o governo está certo. Ou o governo termina os que já estão em andamento, para não começar novas obras e parar também, porque senão ele começa outras obras novas, nem termina a que está começando, não termina a que já vem andando, e fica um bocado de obra inacabada, de obra parada. Então, esses projetos, eles são importantes, nós vamos lutar por eles. Agora, no momento, eu acho difícil que o governo libere recursos para novos projetos. Os projetos que já estão aprovados, que estão em andamento, eu disse ao prefeito Sebastião Dias, é neles que a gente tem que focar. Por exemplo, tem 2 milhões aí de asfalto e calçamento. Esse recurso está empenhado. Esse recurso, o projeto está na caixa. E eu vou levar esse projeto novo, nós vamos pedir. Mas eu acho mais importante que libere o que já está lá. Libere os 2 milhões para a gente fazer o calçamento e asfalto aí em Itabira. Para o ano a gente trabalha o dinheiro para fazer, porque se a gente enganchar, botar um projeto e outro e outro e outro, termina nem saindo o que já está aprovado, que está empenhado, e nem saindo o outro. Então, essas dificuldades, elas existem e é preciso ser colocado para que a população saiba disso, que ninguém esconda essa situação que está atual e que a gente trabalhe para, nos próximos anos, outros projetos. Agora, eles estiveram comigo no gabinete, tiveram em alguns ministérios de Brasília. Sebastião Dias, próxima semana, está indo a Brasília. Nós vamos fazer umas gestões junto a alguns ministérios lá. A preocupação do prefeito é muito grande. A crise que envolve o país é seríssima. Eu não sei se você sabe, Anchieta, deve saber, mas das reeleições de prefeitos, todos que estão no cargo, essa será a mais difícil para os prefeitos, porque todos os municípios estão em crise. Tem município com salário atrasado, tem município que não pagou o 13º do ano passado. Você está vendo Pernambuco, o governo do estado. Os professores já anunciaram greve de novo no dia 29. A polícia está querendo parar, fez uma paralisação. Então a situação é de extrema dificuldade. Os hospitais com problema de medicamento aqui em Recife. Os carros da polícia iam parar semana passada por falta de combustível para rodar. Os carros da polícia de Pernambuco. Então veja que situação nós estamos. Muito difícil.
Sem dúvida. Deputado, foi um prazer lhe ouvir. Vamos voltar a conversar sobre as coisas de Brasília, as coisas do país e as coisas da região também. Muito obrigado por hoje, hein?
Agradeço a participação e espaço no programa, Cheto. Me coloco sempre à disposição, tanto em Brasília, para falar do Congresso, para trocar ideia, informar, então estou sempre à disposição. Um abraço, muito obrigado.
Muito obrigado, Botando, ao deputado federal Ricardo Teobaldo, que assim começou com a gente, ele também que é relator do orçamento na Câmara Federal. Obrigado pela participação, nós vamos ao comercial.